Oi, gente, eu sou o Leonardo.
E eu sou o Luigi.
E nesse episódio aqui a gente vai falar sobre um dos filmes favoritos da nossa dupla aqui, ou também o meu filme favorito, que é o filme Hereditário do Ari Aster, lançado em 2018.
Infelizmente, nesse filme, pelo menos eu acabei ficando pra trás no trem dele, já que eu demorei muito tempo pra descobrir que ele existia e pra assistir ele. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se seria uma boa ver esse filme no cinema, talvez pela atmosfera, né, pelos sons que ele tem, já que a trilha sonora dele é muito boa. Mas acho que pra entender o filme e pra se emergir mesmo, talvez em casa foi melhor. Eu não sei, cara, mas com certeza esse é um dos melhores filmes da história, principalmente de terror.
É, talvez depende muito da onde e qual sala de cinema você vai pegar, né? Porque se você vai lá assistir na sua casa com conforto, com o seu fone de ouvido totalmente imerso no filme, aí você vai ter uma experiência muito foda, que foi também uma parecida com a que eu tive. Mas se você for no cinema e o pessoal reagir, mas tipo, não tão alto e não ter conversa paralela, essas coisas, cara, talvez você consiga ter uma experiência muito melhor, porque além do som ser maiores e você ficar totalmente imerso, sem nenhuma distração, sem nada, eu acho que, cara, deve ser uma experiência fodida, que infelizmente eu não tive. Eu tive que ir lá, pesquisei na internet, assistir ele e, cara, vou te confessar que eu fiquei com um cagaço. Por isso que ele é um dos meus filmes favoritos.
É sério? Um filme de terror que te assustou, Léo? Não acredito nisso.
Pois é, cara. Raros os casos, hein?
Depois que você virou cinéfilo, né? Porque antigamente, quando a gente era criança, não conta, né? Todo filme assustava.
Até Atividade Paranormal.
Realmente, esse filme dá um cagaço e eu acho que, pra mim, a maior coisa que assusta nele é o quão realista ele é. Porque, tudo bem, ele tem um pouquinho de sobrenatural, todas essas coisas, mas o culto e toda a parte da família indo se quebrando aos poucos e cada um indo pra um lado e brigando o tempo inteiro e morrendo também, né? É uma coisa muito bizarra e que chega muito perto do que a gente vive no dia a dia, né? Eu acho que o maior terror, pelo menos pra mim, assim, é esse terror que você sente que ele poderia acontecer. Obviamente não dessa forma, né? O pessoal invocando um demônio. O conflito da família, assim, do que acontece por causa das mortes e tudo isso, com certeza aconteceria de verdade.
Quando eu fui assistir ele, uma das coisas que mais me fez realmente sentir o filme foi que eu não sabia nada sobre ele. Eu não sabia nenhum spoiler, eu não sabia sobre o que a história se tratava. A única coisa que eu sabia é que ele era pesado e muitas pessoas recomendavam ele por ser um terror psicológico. E talvez esse seja um dos pontos mais positivos desse filme aqui. Toda essa angústia que você vive durante a história inteira, que é, além de ser realmente um pouco perturbadora e chocante, você fica assistindo ele e você fala, cara, ele não acaba, sabe? Não no sentido ruim, mas no sentido bom de você sentir medo e falar assim, tá muita angústia, você não consegue mais assistir esse filme aqui, e ele vai finalizando de um jeito que, cara, pô, é perfeito, te falar, eu pago um pau pra esse cara.
E é muito foda também, porque o filme ele se trata como uma coisa normal, é só um momento que tá acontecendo na vida daquelas pessoas, tudo bem que tem momentos chocantes que a gente já vai comentar, por exemplo, nas cenas de dia, quando ela tá lá fazendo a terapia em grupo e até vivendo a sua vida, é estranho porque tem sempre você consegue enxergar no fundo alguém observando eles, mas ao mesmo tempo tá acontecendo a vida normal, eles estão na escola, estão comprando coisa pra trabalhar, estão atendendo o paciente, mas nas cenas de noite, que com certeza são um pouco forçadas às vezes, mas são muito, muito bizarras, é muito legal, porque é um negócio meio interessante isso, que o filme ele se trata com uma normalidade, mesmo que o que tá acontecendo não é nem um pouco normal, e ao mesmo tempo que você fica confortável quando você tá assistindo ele, você também, a partir do momento que ele vira a chavinha e vai de cabeça pro terror, você quer morrer.
O filme, ele, por se tratar de um luto que você vai viver logo no começo do filme e depois durante o resto do filme inteiro, cara, você já fica com aquela angústia, você já começa a pensar nessas coisas, e todo esse clima mais sombrio que o filme traz, com certeza vale a pena você assistir. E caso você não tenha assistido ele e tá aqui ouvindo a gente, por favor, pare o podcast, vai lá, veja o filme e depois volta pra cá, porque eu tenho certeza que se você ir lá assistir o filme e voltar, você vai ter uma experiência muito melhor do que ao contrário.
E caso você queira, ele tá disponível na Netflix e na HBO Max. Então a gente recomenda altamente você parar o podcast aqui e ir lá e assistir, porque você vê esse filme sem spoiler. Se você ainda conseguiu não ter spoiler e não assistiu o filme, vale muito a pena. Meio impossível, mas vai que, né? Eu fui spoilado pelos memes desse filme.
Eu quase fui, mas eu não caí no meme. E aí eu fui lá e deduzi e aconteceu o que aconteceu, né?
Como Como o Léo falou, o Hereditário saiu em 2018 e foi o filme de estreia do Ari Aster, que era um diretor que era conhecido por fazer alguns curtas no canal do YouTube dele. E um desses curtas, inclusive, deu até vida pros outros filmes dele, mas o Hereditário, ele é um filme mais original do Ari Aster. E ele conta a história de uma família, a artista de miniatura Annie Graham e seu marido Steve e seus filhos, o Peter e a Charlie. Eles estão vivendo a vida normal, infelizmente a avó, a mãe da Annie, acabou falecendo, e eles vão lá no funeral. E aí eles começam a conhecer algumas pessoas estranhas nesse funeral, que seriam os antagonistas desse filme. E a própria cena do funeral também é uma coisa muito bizarra, porque a Annie odiava a mãe dela e fica falando muito mal dela no funeral dela.
É um ódio assim que vai passando por gerações, né, cara? Porque no momento que é pra você ir lá e passar a boa impressão de família unida, você vai lá e destrói a sua própria família.
E é engraçado também porque ela se surpreende com o número de pessoas que foi lá visitar, né? Foi lá fazer parte do velório, porque ela não conhecia nada da vida da mãe dela. Então, quando vai chegando um atrás do outro e o pessoal realmente tá de coração partido que ela morreu, a nossa protagonista fica pensando, mano, eu realmente não sabia nada. E não é só porque elas não conversavam muito, e sim realmente porque a mãe dela tinha uma vida secreta, né?
E é muito legal já essa parte do funeral, porque a gente já começa a ver realmente a atuação dos personagens, né? Porque a gente tem como a principal, né, que é a mãe da família, que é a Toni Collette, que ela vive uma das experiências mais fodidas e uma das atuações mais fodas que eu já vi no cinema, e também as outras pessoas, como os dois filhos dela, que é o Alex Wolff, que ele fez de Jumanji, também é meio perturbado da cabeça, e tem a Millie Shapiro, que ela é de propósito ter uma cara meio estranha. O roteiro já entrega isso, tá ligado? Mas a atriz também é assim.
E é interessante também porque esse personagem, ele dá uma quebra de expectativa na gente, porque por se tratar de uma pessoa muito estranha, a gente já começa a pensar que esse filme vai ser um daqueles de criança bizarra, criança possuída, ou simplesmente um filme qualquer, aleatório, porque realmente dá uma tensão, né? A gente começa a pensar, mano, essa criança não é normal, né? Ela vai lá, corta a cabeça de pássaro, ela tem um toquezinho que ela fica fazendo um barulho que traumatiza quando você escuta por muito tempo, qualquer hora que você escuta alguma coisa parecida, dá um gatilho, e aí você fala, mano, o filme vai se tratar de mais um filme desses com criança possuída na família, e a gente já começa a pensar, será que é por causa da avó? Será que não? Mas aí o filme dá outro 180 e já muda completamente a nossa expectativa. Talvez isso também tenha dado muita ajuda ao filme, né, de ser tão recomendado e ser tão icônico, essas quebras de expectativa que acontece de lá pra cá. Essa brincadeira com os gêneros e os subgêneros do terror acaba sendo uma coisa muito interessante que o Ari Aster fez.
E com certeza todo esse casting e também essa troca, né, porque a gente espera alguma coisa mais sobrenatural, coisas aparecendo, jump scares, e a gente é focado numa intriga de família, alguma coisa que tá acontecendo ou que já aconteceu e o pessoal tá, tipo, totalmente biluta até da cabeça. E essas cenas são protagonizadas pelo pessoal, que inclusive a Toni Collette, ela falou que ela não queria mais interpretar terror, só que ela foi lá, leu o Hereditário e falou, eu vou voltar. E ela voltou, cara, só por causa disso. Até mesmo ela fala um monte de coisa bem do Ari Aster por aí. E quando ela entra nesse personagem pra dar tudo que ela consegue, cara, você percebe assim que essa família já tá quebrada faz muito tempo. E quando começa a dar ruim de verdade, a gente vê que, cara, não tem escapatória.
E a Toni Collette e o Alex Wolff com certeza mereciam pelo menos uma indicação a algum prêmio, cara. E o Oscar seria o ideal, né? Só que foi mais um caso do carecão de ouro lá ignorar o nosso gênero. Porque sim, né? Porque aparentemente terror é uma coisa muito fácil de fazer. Eu sempre quis ir atrás disso e perguntar pro pessoal que faz essa indicação do Oscar se eles assistiram filme de terror depois dos anos 80, né? Porque quantos filmes já tiveram até pelo menos de um roteiro original ou de trilha sonora, alguma coisa sempre ignorado, cara. Fazem isso também com filme de super-herói, né? Mas o ainda super-herói teve lá o Heath Ledger com o Batman, o Joaquin Phoenix com o Coringa, e aí eles conseguiram quebrar esse paradigma, mas o filme de terror ainda, infelizmente, é jogado pra bosta.
Talvez o único, assim, que conseguiu quebrar esse ritmo aí foi o Corra, porque ele ganhou prêmios e todas essas paradas, porque de resto os outros filmes de terror já continuam na mesma.
Antes do Corra e depois do Corra, né? Ele é o único.
E aí, depois de todos os acontecimentos, dessa cena do funeral, a gente já passa pra acompanhar o resto da rotina dessa família, que como o Lee tinha comentado, a mãe da família, ela faz as miniaturas, o menino, ele vai estudar no colégio, a menina também vai pra escola lá, só que começa a acontecer algumas coisas muito bizarras, porque enquanto ela tá assistindo a aula, a menina, ela vê uma pomba que bate a cabeça na janela e caindo morta. Isso já dá um precedente, né, de que alguma coisa sobrenatural tá acontecendo, porque em todo filme sobrenatural acontece isso. E aí, na hora do intervalo, aí ela vai lá, desce, pega essa pomba e corta a cabeça dela com uma tesoura, começa a brincar com ela. E depois a gente vai ver que ela vai fazer um bonequinho com a cabeça de um pombo, cara. Vamos te catar essa menina aí, mano.
É por isso que já começa a dar um incômodo muito grande que o filme, ele vai ficar nessa coisa genérica de crianças estranhas. Inclusive, nessa época de 2018, muitos filmes estavam apostando nisso, né? Depois que saiu do slasher e essas coisas. Mas eu acho que é feito de um jeito que leva a gente a ter um incômodo meio irracional, e não essa coisa de pensar, puta, que merda, vai ser mais um filme desse. O Ari Aster, ele gosta, né, de mostrar as coisas, então a gente vê realmente ela cortando a cabeça do pássaro, depois andando com a cabeça do pássaro pra lá e pra cá, e enquanto isso tem uma coisa pior ainda que acontece, porque o nosso marido, o Steve, que é um psicólogo, ele acaba recebendo uma ligação dizendo que alguém foi lá e invadiu o cemitério e teria até mexido no túmulo da Ellen, que é a mãe da nossa protagonista. Só que ele decide não falar isso pra nossa protagonista, porque, né, além da relação delas não ser muito boa, a Ellen sofria daquele distúrbio de múltiplas personalidades. E aí, como o próprio nome do filme diz, a ideia da doença hereditária seria isso, porque também é revelado que o irmão da nossa protagonista, quando ele tinha 16 anos, ele tirou a própria vida dizendo que a mãe estava tentando colocar gente dentro dele.
E depois de presenciar todas essas coisas, o luto da própria mãe, ela vai lá e decide naqueles grupos de ajuda, e ela conta a história desse cara aí, que é o irmão dela, que ele acabou tirando a própria vida. E aí também a gente já começa a encontrar outras pessoas, a senhora que ela falou que perdeu o neto, que tinha morrido, e ela começa a conversar com a nossa protagonista, e a gente vai caminhando alguns passos assim pros primeiros acontecimentos do filme.
E se por enquanto o filme não tivesse bizarro e tenso o suficiente, a gente tem a coisa mais marcante desse filme, e talvez uma das coisas mais marcantes da história do terror e do cinema, possivelmente, que o Peter acaba sendo convidado pra uma festa depois que ele dá uma bongada nervosa, ou seja, já não tava naquele mood, né, de poder dirigir o carro, e aí ele vai lá e fala pra mãe, olha mãe, vai ser um negócio da escola, né, um churrasquinho ali do pessoal da escola, e a mãe fala, pô, vai lá e leva a sua irmã, né, porque ela é meio antissocial, não tem muito amigo, e hoje é, sei lá, sexta-feira à noite, pô, seria legal, né, ela sair pra dar um rolê, mesmo sabendo que ele tava indo pra essa festa atrás do Vucu Vucu e provavelmente usar muitas drogas, ele leva a sua irmã, só que aí acontece que ela acaba comendo um bolo que tinha na festa, né, não sei se era uma festa de aniversário, mas tinha bolo, só que esse bolo tinha noz, né, tinha amendoim, alguma coisa assim, e a Charlie era alérgica, então ela fica desesperada, o Peter deu outra bongada, ficou muito nervoso, e quando a Charlie chega e fala, me leva pra casa ou pro hospital, ele coloca ela no carro e sai dirigindo em desespero. Só que aí acontece a maior cena, que como eu já falei, que ele tenta desviar de um viado que tá na estrada, a menina coloca a cabeça pra fora pra ver se consegue respirar melhor, e acaba batendo a cabeça num poste, sendo decapitada. E essa cena, cara, é bizarro, mano. Ele matou uma criança, velho. Ari Aster, que porra é essa?
É um dos maiores plot twists e, cara, fazer isso no meio de um filme pra trocar totalmente o ritmo dele e fazer essa falsa protagonista, que era a Charlie, ela morrer e trazer todo esse sentimento de luto de novo. E uma cena totalmente absurda, né? Porque ele não contente em fazer ele matar a própria irmã sem querer, obviamente. E depois ele vai lá e mostra que o Peter, depois de ter feito tudo isso, ele entra em estado de choque, ele dirige pra sua casa, deita na sua cama, e ele não consegue dormir até quando a sua mãe vai lá, vai pegar o carro pra pegar um pãozinho na padaria e simplesmente ela se depara com o corpo da sua filha sem cabeça no carro. Porra, velho, tá de sacanagem, né, mano? Esse maluco tem algum problema mental.
E se não fosse o suficiente, a gente ouvir os gritos desesperados da Toni Collette e a cara de choque completo do Alex Wolff, ele corta pra cabeça da Charlie do lado do poste e cheio de bicho ainda, que obviamente já tava comendo o que tava entrando em decomposição. Realmente, o Ari Aster, velho, ele tinha que ter sido preso num instituto psiquiátrico depois de fazer esse filme aqui.
E depois desse acontecimento, a gente vai lá e também vê que no poste que ela bateu a cabeça tinha uma marca, uma runa estranha que a gente vai saber um pouco mais pro futuro do filme. E aí também a protagonista umas cenas muito estranhas, porque a Toni Collette, né, como uma grande mãe, ela vai lá e decide recriar a porra dessa cena, desse acidente, com a cabeça da filha dela no chão e todas essas coisas em forma de maquete. Ninguém bate bem nessa cabeça, né, mãe?
E ela já tinha feito isso com o funeral da mãe. Então é o jeito que ela tem de lidar com o luto ou lidar com a vida em geral, é fazer as miniaturas, que são muito bem feitas, inclusive, até porque dá meio que uma ideia de que eles estariam sendo controlados por uma coisa maior, porque a casa que eles têm é igualzinho, todos os personagens. Eu, pessoalmente, como marido dela, ainda sendo psicólogo, eu já tinha trancado a casa inteira num instituto, velho.
E é bizarro porque não é só a Toni Collette que tá sofrendo com essas coisas, além da menina ser muito perturbada da cabeça, a gente também presencia outra cena que já é meio paranormal, assim, que a menina tá andando lá no meio da floresta e ela vê a avó dela no meio de um mato ali, fazendo um ritual. E a gente fala, caralho, tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. E aí, depois da morte dela, começam a acontecer mais coisas sobrenaturais, até mesmo da nossa protagonista, a mãe da família, aparecer lá e tentar buscar as coisas da mãe dela no quarto, e ela vai lá e depara com a silhueta da própria mãe no canto ali do quarto.
E isso já vai pro lado completamente sobrenatural, mas saiu daquela coisa de criança possuída e sim alguma coisa tava atrás dessa família. E é muito legal isso, porque o filme, ele vai se indo de um lado pro outro, assim, e você fica sempre tenso tenso, pensando, mano, o que vai acontecer agora? Ele faz esse terror psicológico muito bem, se jogando de um lado pro outro. E aí a gente vai ter que ter mais um pedacinho de filme clássico, mais tranquilo, que nem eu falei, que é aquela coisa, a luz, né, no fim do túnel. Porque a Anne, depois do segundo funeral e tá praticamente quebrada, né, não existe mais alma nem coração naquele corpo ali, ela vai pra aquele grupo de suporte de pessoas com estresse pós-traumático e alguma coisa assim, e acaba ficando amiga daquela senhora que perdeu o neto, como o Léo bem disse. E essa senhora decide que seria uma boa ideia, depois que ela perde a sua filha, de mostrar que ela teria como conversar com o seu netinho, obviamente invocando ele das trevas. E ela vai lá, chama ela pra sua casa, faz o ritual, o menino responde escrevendo "eu te amo, vovó" num quadro de giz. E aí a nossa protagonista fala, lógico, é óbvio, não é nem um pouco assustador isso, vou fazer igual. Então ela vai pra sua casa, pega o seu marido e seu filho que ainda tá vivo e tenta invocar o espírito da Charlie. Só que aí, obviamente, não é tão bom, porque o espírito, ele é uma luz que fica piscando o filme inteiro. E aí coisas começam a cair, quebrar, a luz vai lá, cai na Toni Collette e ela começa a agir como se fosse uma criança. De novo, voltando pra aquela coisa da múltiplas personalidades, que seria a coisa hereditária do filme. É muito fechadinho, velho.
E também nesse meio tempo aí, a gente presencia alguns jumpscares, mas não aqueles jumpscares que a gente tá acostumado a ver. Claro, tem dois ou três, talvez, nesse filme aqui, que tem aquele som alto. E uma cena também muito assustadora, mas a maioria das vezes que acontece alguma coisa que a gente vê, ele nem muda a música. É tipo, só um silêncio, uma música bem baixinha, e a gente vê aquilo lá, a gente fica em choque, e não precisando daquele som, e meio que te forçando a ter medo. E essa cena que eu tinha comentado da velha no quarto lá, que ela apareceu como uma forma de espírito, não muda nada. A gente só fica encarando aquela pessoa e a gente já fica com medaço, porque se a gente olhar pro escuro, a gente talvez veja uma velha lá. Mas também tem outras cenas assim que já vai demonstrando um pouco mais sobre a história da mãe e também das duas crianças, né? Principalmente da mãe da família com o menino, que ela falou que como se não fosse meio desejada que ele nasceu. Até mesmo é revelado que um dia ela foi lá e quase colocou fogo nele porque simplesmente ela tava sonâmbula e é isso aí, tá ligado? Essa foi a explicação. Mas depois a gente vai ver que tem um pouco mais sobre isso.
E isso aí até volta de novo aquela parte de ser uma doença de múltiplas personalidades no corpo e realmente deixa o filme muito pesado, né? Porque a gente começa a conhecer a história de que meio que a família ela só tava se segurando porque tinha os dois filhos e o casal de pais, né? Só que quando a avó morreu, depois a filha morreu e eles começaram a ser perseguidos por essas coisas, que até acontece de novo, da mãe quase tacar fogo no menino, né? Ela chega lá e fica gritando no pé da cama dele e ele fica em choque achando que ele vai morrer de novo. E aí ela acidentalmente revela que ela tentou abortar ele. E ela fala isso com a maior normalidade do mundo. E aí o moleque fica olhando assim, tipo, caralho, valeu, tamo junto, né? E no dia seguinte da escola, ele começa a ser perseguido por um certo som que, se você tava ouvindo e prestando atenção no que eu falei e assistindo o filme, você já tá traumatizado com ele.
E também, além dele ficar muito perturbado da cabeça, acontecem algumas coisas muito bizarras nessa visita dele pra escola. Inclusive, quando ele vai lá tomar o seu lanche no recreio, ele vê uma mulher do outro lado da rua meio que fazendo sinal pra ele e falando algumas coisas muito estranhas. E ele começa a suspeitar disso. E aí, voltando pra sala, aí sim começa o terror dessa parte aí, que ele vai lá e começa meio que ser possuído por essa entidade. Quando ele olha pro espelho da sala, ele vê a cara dele se transformando numa careta, tipo, como se fosse outra pessoa, e ele simplesmente levanta a mão dele, bate a cabeça na mesa e ele quebra o nariz e é levado pra casa pelo pessoal.
E essa cena é mais um exemplo do jumpscare que acontece, mas sem som, sem aquele grito, aquela coisa de contar os segundos que a gente tá tão acostumado e reclama tanto que acontece, porque, mano, o moleque levanta a mão, fica fazendo um barulho bizarro e ele começa a dar cabeçada. E quando ele começa a dar cabeçada, começa o barulho dele dando a cabeçada na mesa. E aí você fica em completo choque, porque dá pra ouvir o nariz dele quebrando e ele realmente sofrendo o que tá acontecendo. O ator até disse que depois ele teve que ir pra terapia depois de fazer esse filme, porque eu também teria, né? Com certeza.
Pelo amor de Deus, até a produção, até o cara da iluminação teve que ir.
A única pessoa que não teve foi o Ari Aster, porque ele é o doente que escreveu isso aqui, né?
Ele precisa estar assim pra fazer filmes assim. Não, tudo bem que a gente já sabe que antes mesmo dele fazer o Hereditário, ele já era doentinho da cabeça, tá ligado? Ele fez aquele famoso curta lá, o Tino's Dick Fart, né? Esse cara é biluteté da cabeça, né? E aí, depois de todos os acontecimentos, a gente já vai indo mais pro final do filme, quando a Toni Collette simplesmente vai lá, sobe no sótão e ela começa a sentir um cheiro estranho, começa a ver algumas moscas, algumas coisas assim, e ela presencia o corpo da mãe dela decapitada em cima de um símbolo satânico e em cima do quarto do menino.
E também seria o motivo pelo qual o menino tava reclamando que tava ouvindo barulho em cima dele, escutando também o clique lá da irmã que sempre fazia, e vendo pessoas observando ele, né? Porque toda hora que você vê, em qualquer momento que tem os protagonistas em tela, se eles estão em qualquer lugar, você vê que tem alguém no fundo da tomada observando eles, né? Até aparece aparecem algumas cenas que realmente dá uma atenção a isso, que nem que o Léo falou. Como o Léo disse, a mulher fica lá gritando com o menino quando ele tá lanchando. Tem umas horas que tem umas pessoas na casa da árvore dele olhando ele pela janela. A Toni Collette também, quando ela tá lá fazendo aquele grupo de suporte a pessoas que têm problemas psicológicos, todo mundo tá olhando pra ela, mas tem algumas pessoas que estão olhando um pouquinho de um jeito diferente. Então é muito foda isso. E esse símbolo que aparece é o mesmo daquele poste que, se você tava prestando atenção, você viu que matou a Charlie. E você começa a conectar os pontos que esse filme aqui, ele já traria alguma coisa de culto. E é aí que eu começo a cagar nas calças.
Além dessa parte do culto, começa a ser apresentado e desenvolvido isso, por conta que a gente vê o colar da velha, que ela tava usando aquele mesmo símbolo, e a Toni Collette pesquisando e vendo em vários livros ali que tinha dentro da casa, e ela percebe que não só a mãe dela participava desse culto, mas também outras pessoas que faziam essas adorações satanistas, e ela percebe que aquela senhora, ela tava naquela roda de apoio que tinha feito dessa parte do ritual, já demonstrando que ela passou não só um ritual pra conversar com a Charlie, mas sim pra reviver o pai. Puta que pariu, que roteiro foda.
E aqui o filme, ele começa a se fechar de uma forma muito, muito foda, porque enquanto a gente tava percebendo essas coisas, né, de que o menino tava sendo caçado por um espírito, alguma coisa sobrenatural, a Toni Collette, nossa querida Annie, ela tava achando que ela tinha invocado o espírito da Charlie e o espírito tinha ficado vingativo, né, pelo que tinha acontecido. E ela até tenta atacar o caderno com alguns desenhos bizarros do irmão da Charlie, do Peter, sendo morto, com até com o olho furado e essas coisas, e ela começa a pegar fogo, que é uma coisa muito bizarra também, que não é explicado, mas é muito legal essa cena. E aí, quando ela descobre isso, essa parte do culto, que a mãe dela era a líder do culto, e consegue encontrar esse negócio do demônio, que seria um dos reis do inferno, ela começa a ficar com um puta cagaço. Só que aí não dá tempo suficiente pra acontecer, porque ela vai lá, avisa o seu marido, ele fala, mano, você tem problemas psicológicos, você também tem a coisa hereditária da sua mãe, que é essa doença de personalidades múltiplas, por isso que você é estranha. Só que ela fala, por favor, joga esse livro fora, eu vou morrer, mas a nossa filha vai parar de perseguir o nosso filho. E aí, quando ele taca o livro dentro da fogueira, não acontece nada, o pessoal fica achando estranho, e o cara pega fogo.
E é isso, o cara acaba morrendo e deixa só a Toni Collette lá, já toda ferrada na cabeça. E aí também o menino, quando ele vai lá, acorda e começa a sofrer as mesmas coisas. E nesse momento, cara, eu posso confirmar com toda a razão que nesse aqui eu me borrei. Quando o menino, ele levanta da cama, ele senta, ele fica tranquilo, e se você olhar bem no fundinho assim, você vê a mãe dele andando na parede em total silêncio, e você acompanha aquele cara andando pela casa inteira e vendo depois aquele resultado da churrasqueira humana, ele começa a perceber que tem alguma coisa olhando ele, e a gente vê a mãe dele passando por trás dele, flutuando, fazendo um monte de coisa, e ela começa a perseguir. E cara, essa cena de perseguição é a coisa mais linda possível, no sentido estranha, né, claro, mas linda no sentido cinematográfico, que quando ele sobe lá pro sótão, desesperado, ele fecha e a mãe dele começa a tentar abrir aquilo lá, só que ela levita, começa a bater a cabeça no sótão pra abrir, e depois ele perceber que tá acontecendo, ele começa a ouvir um barulho estranho atrás dele, e a gente presencia a mãe dele arrancando a própria cabeça com um pedaço de fio. E essa cena me traumatizou, porque esse sonzinho que acontece, eu já me borro.
A parte do som desse filme é a coisa mais interessante, e o grande parte do terror e do trauma que a gente sofre é isso. A gente reclama tanto de jumpscare com um barulho alto, ou até fake jumpscare, que é quando toca um rádio, ou quando bate uma porta, cai um espelho e quebra. Mas nesse filme aqui, ele mostra que jumpscare não é necessário você fazer barulho alto, e sim ter atmosfera, que é o que o filme faz de uma forma espetacular. Até com toda aquela parte que eu comentei de que ela é uma artista de miniatura, né? Ela faz a casa dela e todas essas coisas. Mas essa parte, quando você vê que eles estão no culto, que a vida inteira deles, eles foram levados a esse momento, você começa a pensar, porra, essa atmosfera que eles viviam, todas essas coisas estranhas, aquela casa era uma prisão, e eles estavam sendo manipulados, assim como a gente manipula miniaturas pra colocar onde a gente quer. Cara, é muito foda toda essa analogia que você faz no filme, e o puta cagaço que ele te dá. E não satisfeito, depois que ela arranca a cabeça dela e o corpo dela obviamente cai, o moleque fica totalmente traumatizado, ele começa a ver gente pelada andando pela casa dele, inclusive dentro do sótão, ele sai correndo, pula da janela do terceiro andar da casa e se esborracha todo. E aí vem aquela maldita daquela luzinha, fica bem no meio das costas dele, e quando o menino levanta, não é mais o Peter, e agora é o Rei Paimon. Ou, Charlie, como ele ficou conhecido, porque ele viveu 12 anos no corpo da Charlie. E a gente nem comentou que a Charlie, desde que nasceu, acabou sendo levada a ser um corpo para esse demônio. É uma coisa muito bizarra, a família se fudeu a vida inteira, cara. E também o irmão da nossa protagonista também estaria se fudendo, porque o demônio, por algum motivo, gosta de corpo masculino. Então a mãe tentou colocar no filho, não deu certo. Aí quando a filha dela teve o neto, ela tava longe, não conversavam, então ela não conseguiu. E aí ela se reaproximou quando teve a neta e colocou o bicho no corpo da neta. Mas obviamente o bicho queria um corpo masculino, então eles fazem todo esse caralho pra finalmente conseguir colocar o bicho dentro do Peter.
E isso dá certo porque depois o rei Paimon, ele sobe na casa da árvore da Charlie e simplesmente ele presencia lá vários corpos mortos já, inclusive da sua própria mãe e também da sua avó sem cabeça, ajoelhadas, fazendo ali uma reverência, e também tem um manequim com a cabeça da Charlie e uma coroa. E aí acontece a coroação dele como verdadeiro rei Paimon, e aí é apresentado e meio que explicado, tudo bem que essa parte não é muito legal, mas ele deixa muito na cara o que acabou de acontecer, né? Ele falou, ah não, você é o demônio de tal era, que você conseguiu assumir um corpo masculino, você precisava disso. Mas o filme finaliza assim, de uma forma apocalíptica, né? Porque se você invocou uma entidade fudida dessa aí, acabou.
Realmente essa parte do filme explicar o que aconteceu é meio chato, porque ele é com um diálogo meio expositivo daquela velha lá que tava ajudando a avó da família a levar esse espírito, mas se você vai pegando durante o filme todas essas coisas do símbolo, que aparece a foto, ele explica, ele realmente não tinha necessidade desse diálogo expositivo, mas depois que você acompanha tudo que acabou de acontecer nesse filme, eu não sei nem se você tem força pra reclamar disso, porque é um puta de um trauma do caralho esse filme aqui, ele deixa você muito em choque na maior parte dele, se você tá assistindo realmente imerso, não tô nem falando de assistir com fone, na tela lá da TV, no escuro, só de você realmente prestar atenção no filme até de dia você se caga, porque ele tem uma atmosfera muito foda e as atuações, a trilha sonora e realmente a ideia dele é o que mais pega, cara. O Hereditário, ele é um dos filmes mais bizarros do mundo, o Hereditário é um dos filmes que mais me assusta no mundo, muito por essa parte da humanidade, o que que os humanos podem fazer com outro, assim como outro filme, né, do Ari Aster, que é o Midsommar, que também trata disso, o culto fazendo merda. Mas, cara, essa parte me pega muito. Isso pode acontecer, entendeu? Se você entrar na vizinhança errada, você pode fazer parte de um sacrifício de um culto.
Cara, é muito foda, porque esses pequenos detalhes, eles já vão dando a dica do que vai se tornar o filme por aí. Porque a gente vai percebendo até as próprias pessoas que podem até mesmo que trair a nossa protagonista, como a própria idosa lá, que a gente percebe que na frente da casa dela tem um tapetinho, e a própria mãe da protagonista fazia esse tipo de tapetinho da mesma forma, e aí já dando uma dica que elas se conheciam. Mas, cara, são pequenas as coisas, assim, que vai dando algumas diquinhas do que vai acontecer, até mesmo de algumas referências do próprio rei Paimon, que a gente vê naqueles livros lá sobre demônios, que ele mostra que ele levanta a mão de algum jeito específico, e é a mesma forma que o Peter, quando ele tá na escola, ele levanta a mão também quando bate a cabeça. Ou sendo que ele já tá tomando um pouco da identidade dele ali.
E essa parte que também é um pouco expositiva, mas ela é muito mais orgânica dentro do filme, que quando a Annie, a Toni Collette, que é quando a Annie, nossa protagonista, vai lá ver a casa da mãe dela e começa a encontrar esse tapete, depois encontra todas as partes do rei Paimon, ela não considera que a mãe dela tava num culto. Tipo, ela fala, tá, minha mãe tava num culto, só que ela não para pra pensar que esse culto ainda tava tentando fuder elas, entendeu? É uma coisa muito bizarra que, como eu disse, é um detalhe que você só percebe se você presta atenção, a coisa do tapete, a coisa do pingente que ela usava, que é o símbolo que tava no poste que decapitou a menina. Então você tem que prestar atenção no filme, por isso que é até difícil assistir ele de uma vez só e você ter algum tipo de distração, você tem que realmente ver pra pegar. Então, infelizmente, o filme tem que expor ele no final pra você prestar, conseguir entender o que você acabou de ver. Mas se ele tirasse esse diálogo, ou até mesmo se você ignorar essa parte, ele é um baita de um terror psicológico que tem várias reviravoltas e ele é construído, que é o mais importante, de uma forma muito legal, velho. Quando você vê que a avó da família tinha voltado a entrar em contato quando ia ter a segunda filha, né, que seria a neta, e mesmo assim ela colocou o espírito dentro, chegando até a ela amamentar a menina, tipo, a velha dava leite da teta pra criança, que eu não sei, não sabia nem que idosa conseguia produzir leite, mas aparentemente consegue. E era uma coisa muito bizarra, tipo, mostrando que ela tava ali já colocando aquela criança dentro do culto, e por isso que essa criança era bizarra. Também é uma coisa muito mais legal do que a criança só tem problemas psicológicos. E toda essa parte, né, o nome do filme Hereditário, tem várias coisas dentro do filme que são hereditárias, né, é muito foda isso, cara.
E o roteiro do filme é muito genial, até mesmo por se inspirar em muitos filmes clássicos de terror psicológico, como o próprio Bebê de Rosemary, que, cara, é um dos meus filmes favoritos, e tem toda essa parte das pessoas colocando coisas no bebê e fazendo essa parte da traição por trás da mulher. Cara, é sensacional. E quando o filme ele vai se fechando, você vai entendendo tudo o que tá acontecendo, você fica em choque. Inclusive, até toda essa parte do terror psicológico que o Ari Aster traz com essa história um pouco mais complexa, ele não foi levado muito pro Midsommar, mas, cara, ele realmente fez os atores viverem os personagens de um jeito que passa a veracidade absurda. Então você trata aquilo ali como se realmente fosse verdade. Tem até algumas curiosidades que eu não sei se é verdade, que o Ari Aster foi lá e falou para as duas crianças do filme, né, que seria o Alex Wolff e a Millie Shapiro, que eles foram almoçar uma vez e ele pediu para os dois viverem os personagens ali. Então, tipo, a menina ficou agindo estranho e o moleque tentou fazer ela conversar com ele. É muito estranho. Não sei se deu esse resultado, funcionou.
Não importa muito como ele fez, mas sim o que ele fez, que é um dos melhores filmes de terror da história, que chega até a ser comparado com Exorcista. Aí fica com vocês, eu não coloco a minha mão nesse fogo aí. Incrível, com atuações espetaculares, trilha sonora maravilhosa, roteiro fechadinho, cinematografia boa, figurinos legais, localizações muito fodas. E eu acho que o mais importante é que é um filme de terror que deixa a gente com um cagaço do caralho. Que são poucos filmes hoje em dia que conseguem, e não é só porque a gente tá acostumado, gente. Porque mesmo a gente que é acostumado, quando assistiu esse filme, ficou com puta de um cagaço.
Até uma coisa que a gente não chegou a comentar muito sobre esse filme aqui são, de fato, os personagens e o pai da família. E ele é um dos mais subvalorizados desse filme aqui. Todo mundo passa ali e pensa, ah, é só mais um cara daquele filme terror genérico que fala, ah, eu não tô acreditando em você, ou tal coisa assim. Mas, cara, ele praticamente é o pilar dessa família. Porque quando o moleque, ele fica puto com a mãe, ele vai lá e tenta resolver. Quando a mãe fica puta com o moleque, ele vai lá e tenta resolver. E sempre na calmaria, ele nunca xinga, ele sempre tenta resolver realmente aquela parada. Também, cara, dá pra ver alguns traços ali de que, mano, ele tá perdendo totalmente as estribeiras, de tipo, eu não aguento mais, sabe? Porque a gente vê que ele tá, mano, ficando sem aguentar mais, tá ligado? E quando acontece todas essas coisas e a gente vê que ele morre daquele jeito, é muito macabro.
E mesmo ele indo até o final, acreditando que a sua esposa possivelmente tinha a mesma doença que a sua sogra e o seu cunhado que acabou não conhecendo ele, só que é muito interessante isso porque ele tem aquela visão de eu amo a minha esposa e meus filhos, então eu tenho que apaziguar, mas ele também tem a parte de ser uma pessoa, tipo, ele não merece o que tá acontecendo ali, sabe? E ele é um psicólogo, então, obviamente, ele vai um pouco pra esse lado racional, científico, tenta juntar os pontos de explicar, pelo menos para a própria esposa dele, ver se ela para de surtar um pouco da cabeça. Só que, infelizmente, não era ciência e sim possessão. Então, ele acabou perdendo essa briga, né?
Acho que ele foi lutar com uma coisa muito maior, né?
Mas realmente, ele não é um personagem descartável no filme, mesmo que ele tenha poucas falas e pouco tempo de tela. O momento lá que tem a briga depois que a Charlie acaba morrendo, e aí o menino vai lá e fala pra nós, a audiência, que a mãe tentou matar eles, que ela quis abortar ele, e depois ela começa a gritar, tipo, não levanta sua voz, você matou ela porque você tava chapado. Eles ficam brigando e o cara só fica lá, mano, o que que tá acontecendo aqui na minha vida? E ele tenta apaziguar, e coitado, mano. Essa cena do jantar é um show de atuação, cara, que só por essa cena todo mundo merecia pelo menos uma indicação ao Oscar, velho.
Pô, e é muito foda, porque todos os personagens, eles têm traços diferentes de personalidade e eles conseguem desenvolver isso muito bem, cara. Até mesmo a Toni Collette, que a gente sabe que ela não foi a melhor mãe do mundo, mas a gente também compra o que que tá acontecendo com ela e também compra com o que o menino tá acontecendo. Mas, cara, tem esse embate entre os dois, porque ninguém teve uma vida tranquila e é uma vida muito frustrante pra eles. E, cara, se a gente bota no lugar deles, cara, com certeza já teria me matado.
E uma coisa também que me pegou, mas provavelmente isso é mais a minha experiência própria de vida, assim como aconteceu com o filme Relíquia Macabra que a gente levou lá pro canal, o Hereditário, ele é um filme que te pega de um jeito, a sua família, né, o que aconteceu, o nome que você carrega, são coisas que não tem muito o que tirar, né, eu tive experiências com meu avô e até com a minha família de, tipo, ir pra escola e alguém falar, Pali, você é irmão de tal pessoa, ou você é filho de tal pessoa, então esse negócio da gente carregar, o Léo também teve essa experiência com o irmão dele, se eu não me engano, né, onde a gente estudava, mas esse negócio de você carregar uma coisa hereditária, né, que não seja só uma doença, só de você carregar o nome e fazer parte daquilo, ele pega. E infelizmente o caso desse filme foi um pouquinho extremo, né, mas eu acho que é uma coisa que todos nós podemos absorver, né, e até se identificar com isso, porque todo mundo tem alguma experiência de uma coisa que não é até legal, aconteceu por causa da família, nenhuma família é perfeita e nem deve ser, só que eu acho que esse filme levou um exemplo assim um pouquinho extremo, mas com certeza me pegou bastante. lembrar dessas coisas que aconteceram e o quanto eu carrego a minha família em mim, né? E, tipo, levando esse legado, essa coisa hereditária pra frente. Todas as coisas boas e também as ruins, né?
E vendo por esse lado, você consegue perceber que o filme não é só mais alguma coisinha ali pra te deixar com medo. E sim, cara, é uma coisa muito maior do que a gente imagina. Talvez a gente esteja aumentando um pouco mais do que ele realmente é. Não, porque ele é um filmão. Mas se você assistiu e não gostou, cara, é normal. Acontece, talvez não seja o estilo de filme que você goste. A gente não vai entrar em consideração aqui, ah, eu não gostei porque não me deixou com medo, que é muito difícil no caso. Mas se você gosta daquele estilo de jumpscare, todas essas coisas, você vai ainda continuar gostando desse filme aqui. Mas se for pra procurar alguma coisa mais basiquinha, sei lá, algum filme que não tenha tanto significado assim, talvez você não goste, porque ele é de fato um pouco mais parado. Ele aposta muito mais na interpretação e nas intrigas da família do que realmente no sobrenatural.
E ele é um filme um pouquinho maior pra quem tá acostumado com o filme de terror. Ele passa das 2 horas, como todos os filmes do Ari Aster, mas vale a pena você conferir. E realmente, tudo bem se você não curtir, a gente xinga um monte de filme aqui, mas a gente sempre deixa claro que vale a pena você ir assistir o filme e tirar suas próprias conclusões. Mesmo os filmes que a gente mais odeia. Mas esse aqui a gente adora, a gente tá mandando vocês irem assistir.
Inclusive também a gente viu aqui que o próprio ator, o Alex Wolff, ele disse que numa entrevista que a versão estendida, assim, do Hereditário, assim a gente pode dizer, ela tem mais de 3 horas de duração. E se vocês irem lá no Twitter pedir pra lançar a versão estendida de Hereditário, eu vou agradecer porque eu vou estar comandando essa operação aí. É muito foda, velho. Se tiver mais, sei lá, 50 minutos de diálogo entre eles, eu vou ficar maluco.
De acordo com o Alex Wolff, é exatamente isso. É mais diálogo da família. Mas realmente, se ele for tão bem construído como é o que saiu no corte final do filme pros cinemas, vale a pena esses 50 minutinhos a mais, cara.
E a primeira vez que eu assisti esse filme aqui, eu fiquei muito paranoico, porque eu lembro que, como eu tinha comentado, eu não tive nenhuma pesquisa, nada sobre ele de fato, nenhum spoiler. Então, quando eu fui assistir, eu simplesmente coloquei ele no computador pra assistir e fiquei apreciando. E esse filme foi um dos responsáveis por eu entrar de cabeça no mundo terror. Eu já assistia bastante, mas quando eu percebi que alguns filmes não estavam dando mais medo, eu falei, mano, eu vou apostar nos terror psicológico, que provavelmente são os que mais dão medo. E quando eu assisti esse aqui, ou depois eu assisti ao Cair da Noite, assisti a Bruxa um pouco antes, na verdade, eu fui lá e comecei a perceber que, cara, o mundo terror é muito mais amplo do que a gente tá acostumado a ver naqueles outros filmes.
Eu acho que o que esse filme mais pegou, né, da primeira vez que a gente assiste, porque você não tá esperando nada. Pode até se passar por um filme que não é de terror, caso você sem querer assista ele, sabe? Se você estiver lá passando, sei lá, no Telecine ou na HBO, na TV, e você coloca pra ver o filme e não vê a sinopse nem nada, você tá lá tranquilamente e do nada você sai com uma das experiências mais traumatizantes da sua vida, né? Não foi o meu caso, eu coloquei pra assistir porque eu quis, não foi no cinema, como eu falei, foi em casa, depois que já tinham falado muito pra eu ver esse filme, eu decidi assistir ele. E é isso, né, gente? Ele foi foda e é um dos motivos que o terror psicológico, meu gênero favorito dentro do terror, né? Porque não tem como, velho, esse terror que te prende e não precisa nem te assustar, mas só de você ficar tenso quando você tá assistindo o filme, já tá valendo a pena, cara. Porque terror é isso, né? É pra deixar a gente tenso, deixar a gente assustado, alguma coisa. Não precisa ser grito, 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 nem morte, morte, morte. Pode ser só, meu Deus do céu, será que alguém da minha família faz parte de um culto?
O filme, ele foi um grande sucesso pro nosso querido Ari Aster, que depois de 1 ano, ele já tava planejando fazer o outro filme, que é o Midsommar. Tava sendo gravado antes mesmo do Hereditário ser lançado, e foi um sucesso também. E aí, depois, recentemente, nesse último ano aqui, a gente recebeu o Beau Is Afraid, que também mudou de nome. Teve um marketing muito desastroso, e além também de perder muito dinheiro, né, porque eles investiram uma bolada, a A24, a produtora, e perdeu tudo isso aí, porque, cara, eu acho que ninguém foi assistir esse filme aqui.
É, o Beau Is Afraid e o Midsommar, eles acabam caindo um pouquinho o nível, mas porque o Hereditário, ele foi muito icônico e foi o primeiro, né? Sempre a gente vai comparar com o original e todas essas coisas, mas realmente, o Beau Is Afraid eu acho que nem encaixa nessa discussão, foi mais o Ari Aster falando, eu já dei dinheiro suficiente pra vocês, eu posso me divertir um pouquinho fazendo um filme bizarro, e o Midsommar, sei lá, talvez foi uma coisa que ele tava vivendo na época lá de término de relacionamento, e ele tava com essa coisa de culto na cabeça, né, tinha acabado de fazer o Hereditário. Eu acho os dois bons, né, o Midsommar e o Hereditário. O Hereditário é um pouquinho melhor, mesmo que eu tenha um pouquinho mais de apreço pelo Midsommar, porque eu assisti com a galera e eu fiquei em completo choque depois que eu assisti, porque eu não sabia nada quando a gente foi assistir o filme, o Léo só falou bora, e eu falei bora, e vale muito a pena você assistir os filmes do Ari Aster e da A24 em geral, né, o nosso último podcast foi falando sobre produtoras, que a gente até focou bastante na A24, porque hoje, dentro do terror, ela é a maior, né? Pelo menos esse tipo de terror que a gente gosta. Porque a gente sabe que tem lá os Jogos Mortais, tem o Pânico, tem todas essas coisas, mas esse terror diferente que a gente quer ver, a A24 é a rainha.
E não é também muita surpresa pra vocês, o Hereditário é um dos meus filmes favoritos, junto ali com o Exorcista, mas por conta, realmente, da minha experiência assistindo ele. Porque no Exorcista eu tive uma sensação muito parecida com esse aqui, de sentir mesmo esse medo genuíno, como aconteceu também também com A Maldição da Residência Hill, que é uma série que a gente tá devendo aqui trazer pro canal. E o Hereditário também, eu dou bastante crédito pra ele, porque foi um dos responsáveis por eu querer entrar de cabeça realmente no terror. Talvez seja até um dos motivos pra gente ter esse canal aqui no YouTube. E também ele tava merecendo um podcast aqui no canal. A gente até tinha feito um vídeo, mas eu acho que o podcast é o lugar essencial, assim, pra gente conseguir falar exatamente tudo que a gente tem pra falar sobre esse filme. Porque, querendo ou não, a gente não vai gravar 50 minutos de um vídeo pra postar no YouTube, né, cara?
Por isso que a gente tem o podcast, né, Léo?
É, porque a gente quer comentar realmente sobre todas as nossas opiniões, todos os detalhes, todas essas pequenas coisas que fazem muita diferença, e além também de contar a nossa experiência assistindo o filme, né? Porque depois daquele dia lá que eu tava assistindo o filme do Hereditário e começou a acontecer um monte de coisa macabra, eu já tava com um cagaço, mesmo antes daquelas cenas finais, eu pausei o filme, fui tomar um banho, tirei um pouco daquele peso na cabeça e voltei pra assistir ele.
Teve que aliviar um pouco a cabeça, né?
Tá maluco, velho. Teve uma hora ali que eu olhei pra quina do meu quarto tudo escuro e falei, vou tomar um banho.
E aproveitando que o Léo comentou isso aí, caso você tenha algum filme que você quer que a gente traga aqui pro podcast, mesmo que a gente já levou pro YouTube, manda na nossa direct lá no Instagram, manda nos comentários do YouTube também, porque tem alguns que a gente tá planejando até fazer remake, né? E a gente queria também trazer uns, mesmo que a gente trouxe, porque eu acho que o podcast, ele é mais o lugar da gente realmente ser nós mesmos, né? Não ser tão rápido e nem tão, tipo, cômico no, como é no YouTube, né? Aqui é realmente é Léo e Luigi sem contexto mesmo. Não, com contexto, né? Eu acho. Não sei, tô confuso.
Mas então é isso, muito obrigado por terem ouvido o podcast até aqui. Se você gostou, provavelmente vai ter uma caixinha de pergunta aqui embaixo no Spotify. Responde a pergunta que tiver lá, caso tenha, na verdade. E também segue o nosso canal no YouTube, que é o Canal Sem Memória. Lá a gente vai lançar 2 vídeos semanais, então manda a recomendação pra lá também. Ativa o sininho e segue o nosso Instagram aqui do canal, que é @semmemoriapodcast. Lá a gente vai lançar atualizações sobre esse podcast aqui, estão saindo 2 vezes mensais, ou até mesmo 1 vez mensalmente. E também algumas notas dos filmes que a gente fala e algumas notícias do terror.
E aproveita que você tá lá no Instagram, segue a gente também no Twitter, no Letterboxd, e não se esquece de, no fim da descrição, na plataforma que você estiver ouvindo, tem o nosso querido João, vinheteiro e amigo, que lançou todas as brabas que você ouviu durante esse episódio. Muito obrigado por ter ouvido mais esse episódio do Podcast Sem Memória. Eu fui o Luigi.
Eu fui o Leonardo.
E até o próximo.